A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Sorveu minha alma pelo meio das pernas. Era uma festa. O cigarro ia queimando a boca e na alumiada escuridão valsavam sombra, vento e fumaça. E a chama voraz engolia a erva e o papel, movendo-se rapidamente em direção aos meus lábios. Ele dizia que me amava. Eu só escutava. Da metade para lá, o céu se estirava feito uma caverna comprida, onde se escondiam estrelas que pareciam tristes com a minha chegada. No meio daquele campo sem nuvens, madrugada plena e sertaneja, à beira da CE 020. Cadantas, trecho do livro Inhamuns. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E eu já estou de volta aos estúdios da Rádio FM Assembleia, mas seguindo criteriosamente os protocolos de segurança contra o coronavírus. E a nossa entrevistada segue de forma totalmente à distância, conversando conosco através das novas tecnologias digitais. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E hoje, no programa, eu recebo o presidente da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, Dr. Arruda Bastos, que nos conta os detalhes do 28º Congresso Brasileiro de Médicos e Escritores. E também a escritora Cadantas, autora do lançamento Inhamuns, publicado pela editora Moinhos. O livro é o primeiro romance da autora, que já publicou um diário narrando as suas experiências amorosas em um relacionamento abusivo e um livro de contos eróticos. Desta vez, Cadantas nos apresenta uma personagem feminina ficcional que retorna à sua terra natal, o sertão de Inhamuns, e lá é surpreendida por amores proibidos, angústias e muitos desejos. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo! Cadantas, é um prazer reencontrá-la no Autores e Ideias. Estou muito feliz que a gente vai falar sobre o seu novo romance, o livro Inhamuns.
Lilian, um prazer é todo meu. Morrendo de saudade de Fortaleza, de Ceará, e vou aproveitar para matar um pouco dessa saudade conversando com você.
Olha, pra gente sempre é uma alegria muito grande conversar contigo, saber um pouco mais sobre o teu processo de criação. A gente que conhece o trabalho da Cadantas desde o primeiro livro, a Cá conversou com a gente aqui no Autores e Ideias, e ela já chega à terceira publicação, e dessa vez é um desejo antigo, que era escrever uma narrativa de longo fôlego, um romance. E ela acaba de lançar Inhamuns, publicado pela editora Moinhos. Cá, explica pra gente o que, que nós, leitores, podemos esperar dessa publicação.
Então, Inhamuns é um sonho realizado, né? Como você falou, eu já tinha esse desejo há bastante tempo de escrever uma narrativa mais longa e ficcional, inteiramente ficcional. Então, eu comecei a trabalhar no Inhamuns em 2019. Na verdade, o mote para o livro foi em 2018, que foi um conto, né? Um conto muito rúbrico de um encontro amoroso que acontecia no sertão. E eu sempre quis escrever uma história ambientada no sertão dos Inhamuns, né? Que é uma terra, uma região que sempre me encantou muito, sempre povoou o meu imaginário. Então, eu viajei para Tauá, depois da escrita desse conto, para poder fazer uma pesquisa sobre o lugar, sobre a cidade, e então desenvolver a escrita desse romance, retomando a protagonista desse conto, né? Essa mulher que tinha uma identidade desconhecida e que retorna depois de muitos anos para o sertão para confrontar as suas memórias, a sua ausência de identidade. Inhamuns, ele é um romance que narra a história dessa mulher que nasceu na cidade de Tauá, que é a principal cidade do sertão dos Inhamuns, no Ceará, e que retorna depois de uma longa ausência, né, depois de 15 anos vivendo no sul do país, para documentar a descoberta de um novo sítio arqueológico. Muita gente não sabe, mas assim, a cidade de Itauá e a região ali, os arredores, é uma cidade muito rica, né, em história. Então existem, de fato, sítios arqueológicos lá. Tem um museu riquíssimo, assim, com uma série significativa de artefatos que foram descobertos na região. Então eu usei a história real desse espaço geográfico maravilhoso e mágico, que é a cidade de Itauá, que é o sertão dos Inhamuns, para escrever a história dessa protagonista. Então ela retorna para documentar a descoberta de um novo sítio arqueológico e acaba confrontando a sua própria arqueologia, digamos assim, né? A sua própria história, as suas memórias, os seus traumas. E aí, a partir desse retorno, é que vão se desenrolar os eventos que compõem a narrativa. Essa não é uma história feliz, assim, é na verdade uma história bem trágica, mas que eu suponho que seja muito bela apesar disso, né? E que, como eu escrevi ainda há pouco, é uma história que pode proporcionar, assim, uma imensidão de significados para os leitores, leitoras, e cada um vai tomar a sua parte, né, nessa história.
Cadantas, esse é o seu primeiro romance e desde aí de 2018, que, como você citou, você vem gestando essa obra. Como é que foi esse exercício com a narrativa longa?
Foi um desafio, viu, Lilian? Porque quando eu publiquei pela primeira vez, e você falou, né, aí que vocês têm me acompanhado desde o primeiro livro, e é verdade, você esteve inclusive no lançamento do Boca de Cachorro Louco. Saudade desse dia, é uma ótima lembrança. E o Boca de Cachorro Louco é um livro que não é de ficção, né? Foi um diário, como você falou, que eu publiquei, que reúne memórias, registros de um relacionamento abusivo que eu vivi. E o Orgasmo Santo, que é o livro subsequente de contos eróticos, apesar de não ser um livro autobiográfico, né? Ele tem uns exercícios que são, que tem um tom mais confessional, e que eu acabei ali escrevendo esses contos, buscando muito na matéria-prima da minha própria vida, das minhas experiências, dos meus sonhos, desejos. Então foi muito mais um exercício, né, literário, como eu chamo, exercício de escrita, do que qualquer outra coisa. E foram também muito leves, divertidos. Eu não tive que enfrentar o planejamento intenso que eu fiz com o Inhamuns, né? Com o Inhamuns eu sentei, planejei todo esse romance, fiz uma viagem até Itauá para pesquisar sobre a história da cidade, sobre os seus moradores, as figuras históricas e tudo aquilo que poderia interessar a constituição do romance, que eu queria muito escrever. Li vários trabalhos acadêmicos, assisti a alguns vídeos, enfim, eu fiz uma série de pesquisas. E, além disso, eu também iniciei um curso de escrita criativa em São Paulo, que foi logo quando eu me mudei, né, para Jundiaí. Então, esse curso também me ajudou muito, porque eu levei o projeto desse romance para esse curso, né, e eu levava os capítulos que estavam sendo gestados para serem apreciados pelos meus colegas de turma e pelo meu professor. Então, foi assim, foi realmente um processo completamente diferente da produção das minhas duas primeiras obras. O Inhamuns, ele teve esse desenvolvimento mais técnico, mais de estudo, né? Não foi, assim, um tempo criativo que eu sei, de repente, essa história surgiu. Eu tive uma preocupação com a linguagem, pesquisei, falou bastante coisa, assim, para que esse livro pudesse estar aqui hoje.
Que bacana, a gente consegue ver, assim, uma trajetória, né, uma evolução, assim, dos livros, e é muito bacana quando a autora, ela chega com algo que ela desejava muito e que se concretiza, de uma forma bem legal. Eu trouxe alguns trechos do livro pra gente apresentar aqui ao longo da nossa entrevista, para que o leitor também consiga sentir um pouquinho de como é essa narrativa. Cá, você abre o livro logo com uma epígrafe do Jada de Carvalho, que é um dos autores cearenses, assim, um dos mais emblemáticos, autor de poemas lindíssimos, inclusive um dos escritores, assim, autores diversos, que eu acho lindo, né? Quando ele fala sobre que a minha terra, ela é a terra bárbara, né? Uma coisa, assim, emblemática, falando sobre o Ceará, falando sobre o sertão. E aí você traz Jada de Carvalho, no trecho da epígrafe, aí dialogando com textos bíblicos também. E aí uma curiosidade que eu queria trazer aqui na nossa discussão é a escolha pelo sertão de Inhamuns. Você não é de Inhamuns, então assim, como é que surgiu a escolha de Inhamuns? Por que Inhamuns? Inhamuns ser tão forte a ponto de intitular, inclusive, o romance. Então, da onde é que veio essa escolha por Inhamuns?
Primeiro, deixa eu comentar, né, sobre a sua fala referente ao poema do Jader, que é um poema belíssimo. Eu tive muito trabalho de encontrar esse poema, porque a gente sabe que tem muitos clássicos da nossa literatura cearense que estão esgotados, que estão perdidos. É bem difícil de a gente encontrar, inclusive, várias obras sobre a história de Tauá, sobre os Inhamuns e a família dos Feitosas, que é uma família importantíssima, né, na história dessa região. Eu tive muita dificuldade de levantar alguns textos, inclusive alguns eu nem acessei porque eles tinham um preço assim caríssimo, né, em sebos, enfim, achados que eu não tinha condições financeiras mesmo de acessar. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu encontrei esse poema sendo citado num vídeo. E no momento eu soube que eu queria ele como epígrafe do meu livro, né? E aí eu associei essas passagens bíblicas que têm relação também com a formação dessa protagonista, com esse retorno à terra natal dela, e também que dialoga um pouco com a tragédia pessoal dela. Mas a região dos Inhamuns, Lilian, sempre povoou o meu imaginário, assim, desde muito. Eu me lembro que eu ainda era estudante, assim, indo pro IFCE, pegando ônibus, quando eu via aqueles ônibus intermunicipais da empresa Princesa dos Inhamuns. E aí eu achava tão bonito esse nome, tão lindo, assim, eu ficava muito fascinada, né, quando eu via aquela ave, assim, estampando aquele ônibus com aquela coroa, e eu pensava, Princesa dos Inhamuns, o que é esse Inhamuns? E aí foi quando eu fui pesquisar, então, no Ceará, né, esse nome lindo, que sempre soou muito lindo para mim, nomeava um sertão no nosso Ceará, e foi quando eu fui ler um pouco mais sobre a história, sobre a família dos Feitosa, porque o máximo que eu tinha viajado ali foi até a cidade de Boa Viagem, que é a cidade da minha mãe, né, da família da minha mãe. Então, o máximo que eu tinha adentrado ali nesse sertão foi até Boa Viagem. Na verdade, eu acho que eu passei por estar lá porque eu conheci o Piauí também. Eu fui até Teresina, mas eu nunca tinha visitado Tauá, né? Eu nunca tinha feito essas andanças ali pelos Inhamuns. E aí que esse conto surgiu, eu estava numa noite de chuva em Fortaleza, né? Em 2018 ainda. E foi quando veio a ideia desse conto, dessa mulher sendo tomada por um homem no meio do sertão, assim, no chão mesmo, né, de terra, no meio do nada, ali próximos apenas, não sei, de uma rodovia. E aí, nesse momento, eu soube que esse sertão era o sertão dos Inhamuns, e aí eu pensei, eu vou ter que ir lá buscar essa história, né? E é óbvio que a cidade que eu escolhi para visitar e conhecer e utilizar como alteração para essa história dessa mulher é a cidade de Tauá, que é, inclusive, uma cidade belíssima. Foi muito apaixonante essa viagem, Bia. Foi, que assim, bacana. Outro sonho realizado, né? Eu disse que o romance foi um sonho realizado, essa viagem também foi.
Que bacana. E esse trecho aí do início, né, do que a Ká citou, é o prelúdio, né, do livro. Primeiro um conto, depois a ideia do romance, e é o início também do trecho que a gente abre o programa dessa noite. Então, aquele trecho que eu abro o programa é justamente falando sobre essa noite tórrida aí de amor, um amor proibido da protagonista. Deixa eu trazer um trechinho aqui do livro para a gente falar um pouquinho sobre essa beleza da escrita da Ká Dantas nesse romance em Inhamuns. Vou ler aqui um pouquinho. Tem um momento que diz o seguinte: o rei cantava muito longe na rádio, sobre estrelas e cavalgadas, e por toda a parte a chuva dava ao verde boas-vindas, misturando-se às lágrimas invisíveis sobre os meus olhos, que não sabiam mais se banhar. Achei isso lindo! E aí a Ká continua: os açudes deviam estar sangrando, pensei, olhando a terra que vermelhava feito sangue de um parto de avesso. E eu observava todas essas coisas da janela do carro, como se estivesse indo rumo a um horizonte mágico que entrando bem poderia terminar no morredouro. Era uma chegada já com ares de partida. Eu temia. Então, assim, esse é um trecho que eu trouxe para ilustrar um pouquinho de qual que é esse sertão que está em Inhamuns. Diferentemente daquela pessoa que já imagina um romance que traz o sertão seco, árido, aí devastado pela miséria, a gente já vê aqui no livro as passagens verdes, as passagens com chuva. E aí a gente percebe que o cenário do livro é, na verdade, um convite para pisar o solo das próprias angústias humanas, como já deixa aqui várias pistas nesse trechinho do livro. Cá, fala pra gente sobre a representação desse sertão no seu livro. Que sertão é esse?
É, esse sertão, ele não tem nada a ver com o que a gente está acostumado a ver, assim, né? Na verdade, acostumado, eu digo, porque muitas das obras que falam dessa região do Brasil e que acabaram se tornando famosas ou se tornando clássicos ou que são reconhecidas, obras que retratam um sertão de seca, né, de miséria, de êxodo, de fome. Então, assim, é claro que tem muita gente produzindo, escrevendo, publicando obras ambientadas no sertão com representações diversas e muito ricas, né, e que não estão apenas circunscritas a esse cenário de relação. Então, em Inhamuns, assim como a viagem que eu fiz até lá para conhecer a cidade, ele é ambientado nesse momento, né, nesse período do ano em que está chovendo no sertão. Então está tudo muito verde, úmido, as plantas, né, estão florescendo, existe uma suculência ao redor dessa protagonista para todos os lugares que ela vai, porque esse é um período assim é um período fértil, né, de vida nesse ambiente ao qual ela retorna. O mesmo eu não posso dizer da vida dela e dos encontros que ela vai ter consigo mesma. Então acaba sendo aí um contraste. Mas o sertão e a cidade, os seus moradores, ele está muito vivo, né? Ele está muito fértil, verde, gotas de chuva por toda parte, porque o sertão também é isso, né? Quando eu viajei, inclusive, para Tauá, que tive o prazer de visitar lá uma das localidades onde havia pinturas rupestres, estava chovendo, eu fiz esse passeio sob chuva e estava tudo muito bonito, sabe? As plantas, porque é muito incrível, né? Dá uma chuvinha e já está tudo verde, revigorado. Então é esse sertão que os leitores e as leitoras vão encontrar lendo os Inhamuns.
Outro detalhe importante do livro é, sem dúvida, o papel da memória aí tecendo o elan dessa narrativa. A protagonista do livro, como a Ká já mencionou, é uma jornalista e ela vem ao sertão dos Inhamuns a trabalho. E aqui ela encontra aí as suas memórias, os seus fantasmas. Fala pra gente sobre esse papel basilar da memória, Ká, na sua narrativa.
É, o livro, se eu pudesse descrevê-lo assim com poucas palavras, certamente memória seria uma das palavras-chave, né? Porque esse retorno dela, dessa mulher jornalista, à sua terra natal, é um retorno meio a contragosto, né? Porque ela foi embora por motivos que os leitores e as leitoras vão encontrar no livro, na obra, está explicado. Então, quando ela retorna com medo, com receio do que ela vai encontrar. Então, ao mesmo tempo que ela fica um pouco desgostosa desse retorno, ela desafia a si mesma com essa viagem, no sentido do que é que eu vou descobrir, né? Será que na verdade, isso não vai ser bom para mim? Então, o tempo inteiro, ela se desafia nessa narrativa. Ela não consegue avaliar os riscos ou não consegue avaliar muito bem esses embates com as próprias memórias e quais podem ser as consequências. Mas esse é assim, o fio condutor da narrativa, esse reencontro com o passado, né? Então, à medida que ela investiga o passado da região, Tauá, dos Inhamuns, ela vai, esse é um verbo que eu uso no livro, ele acabou de me ocorrer, ela vai esburacando para dentro do próprio passado, né? Da própria memória. Então, esse é, assim, é um aspecto basilar do livro, da obra.
Tem uma fala tua, Ká, numa das entrevistas que você concedeu, e que você fala, que eu disse assim, gente, eu achei isso aqui surpreendente, vou trazer para a nossa conversa, que você diz assim, ah, as pessoas podem, assim, estranhar um pouco o livro, né, porque ele tem, assim, ele é trágico, né, ele não é um livro, assim, que promete finais felizes. E aí você comenta, ah, mas o final feliz na vida real é um privilégio. E eu achei isso fantástico. E eu queria que você explicasse pra gente por que que você considera isso um privilégio.
É, às vezes a gente não reflete muito sobre isso, né? Quando a gente pensa nas nossas próprias vidas, que apesar de tudo e das dificuldades e do cenário terrível que a gente tem vivenciado no nosso país hoje, a gente tem, né, um teto sobre o qual dormir, a gente se alimenta, as nossas contas vão sendo pagas aí na medida do possível, mas a gente está saudável, está continuando, enfim, né? Cada um com a sua medida aí de saúde, enfim. Mas se a gente parar para pensar a situação da maioria das pessoas, as pessoas estão enfrentando, né, coisas terríveis, assim, nas suas vidas diárias. Então, eu sempre penso nisso quando eu penso nessa ideia do final feliz. A grande maioria das pessoas vive uma vida inteira sem saber o que é isso, né? Sem conhecer um final feliz. Então, eu, no momento em que eu pensei sobre a história dessa protagonista e sobre as agruras que ela enfrenta e que, na verdade, não tem relação com dificuldade financeira ou com outras questões dessa natureza, né? É muito mais, são agruras mais internas, introspectivas, relacionadas mesmo à constituição psicológica dessa personagem, né? A vida que ela teve, a história, a formação dela enquanto mulher, principalmente, nesse sertão. Então, assim, eu pensei, né? Eu não quero que as pessoas olhem para esse livro e pensem, ah, é só uma história triste, né? Por que eu vou ler uma história triste? Eu prefiro aquelas que acabam bem. Então, eu quis muito trazer essa reflexão, né? Olha, na verdade, finais felizes são um grande privilégio se a gente parar para pensar na vida de todas as pessoas. Tá todo mundo enfrentando alguma angústia, alguma luta e se dando mal no final. Então, foi um pouco dessa reflexão que eu quis trazer com essa resposta.
E eu achei isso tão forte, tão emblemático para a gente entender também um pouco dessa personagem, né, que você fez questão de não nominar. Então, assim, trazer essa narrativa que vai construindo um pouco sobre a história dessa mulher. E eu achei isso muito forte, porque você trata aí da solidão, das angústias. São sentimentos que marcam o ser mulher. E para você, que é uma autora jovem, e também fazendo uma narrativa de uma personagem protagonista feminina. Fala pra gente sobre a construção dessa personagem, que também eu imagino que não deve ter sido uma construção fácil, né, Ká?
É, na verdade foi muito dolorosa. Inclusive, esse seu comentário me faz lembrar uma pergunta que me fizeram no lançamento do livro. O lançamento foi online, ele está disponível, inclusive, no canal do YouTube da Editora Morrinhos, para quem quiser assistir. Em algum momento, um dos espectadores perguntou o que eu diria para minha protagonista se eu pudesse sentar e tomar um café com ela. E aí, essa pergunta, ela me deixou um pouco emocionada na hora, porque eu nem podia chorar, que eu tinha tido uma anterior, estava com os olhos inchados, e aí eu não podia chorar, porque senão ia piorar a situação no meu rosto. Mas eu, no momento que eu vi essa pergunta, eu soube, né? Eu disse para eles lá na hora que se eu pudesse me sentar com a minha protagonista, eu pediria perdão a ela por não tê-la feito feliz. Então, foi sim uma concepção muito difícil dessa personagem, muito dolorosa também, porque toda a construção dela, da infância até a vida adulta e até esse retorno a Tauá, ela tem uma formação muito difícil, muito dolorosa, ela sofre maus tratos na infância, ela passa por situações muito adversas. Então, foi muito doloroso, assim, criar, né, e pensar em que tipo de mulher ela se tornou depois de tudo isso, né? E que tipo de mulher ela é quando ela volta para o sertão e confronta essas memórias. E o que sobra dessa mulher depois desse confronto? Então, todas essas características eu tive de pensar, refletir sobre ela e muitas vezes fechar os olhos e me colocar sobre a pele dessa mulher, né? Para entender como que ela se sentia quando ela estava caminhando através de todos esses acontecimentos, antes, durante, né, e depois do retorno. Então, foi muito difícil. Eu nunca tinha feito, né, uma coisa parecida. No Boca de Cachorro Louco isso não acontece. No Orgasmo Santo também não. Eu tenho ali uma série de personagens que são muito leves, que não são complexos, passando por situações divertidas, bonitas, enfim. E no caso dela, não. Eu tive mesmo que me aprofundar na psique dessa personagem para tentar entendê-la e escrevê-la, né?
Muito legal essa tua fala, Ká, porque mostra também, assim, um pouco da sua nudez em se colocar no sentido de se desfazer de qualquer tipo de imagem daquele escritor, né? Realmente colocar você como essa escritora que tá nesse processo, né? Nesse processo de escrita, nesse trabalho laborioso que foi construir esse romance, construir essa personagem, que é uma personagem forte. E também de se colocar longe de qualquer tipo de amarra, de atavismo, para que a gente veja esse trabalho que você vem fazendo. E é como eu disse, a gente que lê o seu primeiro livro, o segundo, e chega no romance, a gente percebe aí esse outro olhar da escritora, esse outro viés da tua escrita. Uhum. E que tá muito bonita, né? Eu inclusive trouxe aqui alguns trechos, porque tá muito bonito. São imagens, assim, muito bonitas dentro do romance. E eu tô gostando muito de lê-lo, assim, tô muito feliz. O livro, ele teve a pré-venda, né? Foi um sucesso. E já ganhou muitas resenhas na internet, não é difícil, você joga lá em Amuns, Romance de Ká Dantas, ganhou muitas resenhas já na internet. A que se deve esse sucesso, Ká? Você está sendo muito bem acolhida com esse romance. A que você acredita que é esse sucesso?
Olha, Lilian, primeiro de tudo eu fico muito feliz de ouvir isso que você está falando. Eu confesso que eu me senti muito ansiosa com a publicação desse livro, né? Porque ele é diferente de tudo que eu tinha escrito e publicado até então. E ele era muito importante para mim que ele fosse bem recebido, né? E que as pessoas quisessem lê-lo e falar sobre ele. E compartilhar comigo aquilo que elas acharam. Porque eu nunca pensei, assim, que eu ia publicar um romance tão cedo, né, depois de publicar o Boca de Cachorro Louco ou o Orgasmo Santo. Então, eu tinha realmente uma preocupação sobre a recepção desse livro. Eu fiquei muito contente desde o processo de revisão, porque a Tami, que fez a revisão do livro, né, junto da editora Moinhos, ela é uma leitora que eu respeito muito, e crítica também, né, crítica literária, e ela lê, assim, os melhores livros que são todos os anos, livros premiados. Ela tem contato com diversos autores e autoras muito importantes aqui para a literatura brasileira contemporânea. Então, ela fez uma fala muito elogiosa sobre o livro. Então, desde esse momento, eu já acalmei um pouco meu coração, me senti muito feliz e fiquei torcida para que leitores e leitoras e jornalistas e críticos, enfim, também sentissem o mesmo a respeito do livro, né? Então, eu acho que, usando um pouco das palavras da Tami para explicar e essa questão bem sucedida do livro até aqui, eu acho que o amadurecimento na escrita, da minha escrita, que acabou desaguando aí nesse livro tão bonito e que é fruto desse processo. Esse pode ser o início de uma resposta.
Ká, você sempre nos falava do desejo de escrever um romance. E o romance agora veio. E agora, qual é o seu novo desejo literário? Já existe um?
Engraçado, Lilian, que quando eu estava escrevendo em Amuns, eu achava que ele ia ficar ali pelo gênero da novela. Porque é um livro curtinho, né? Um livro que ele se desenrola muito rapidamente. Então, eu acabei achando que ele ia ficar ali pelo gênero da novela, mas hoje em dia isso tá tão fluido e tão... esses limites, né? Ele é uma linha tão tênue que separa uma coisa da outra que ele acabou vindo ao mundo aí como romance mesmo, romance curto, né? E assim, eu tenho um projeto, eu quero trabalhar nele em breve, ainda preciso me organizar um pouco, eu vou curtir um pouquinho do romance. Quero falar sobre esse livro, quero ver o que as pessoas têm a dizer sobre ele. E aí depois eu quero começar a trabalhar nesse projeto, também é o projeto de um romance. E eu já tenho ele estruturado já há um bom tempo, inclusive muito antes de mudar para São Paulo eu já tinha esse projeto. Que ele tem um título, não sei se vai permanecer esse título até o momento da finalização e publicação, que chama O Jardineiro de Cactos Invisíveis. E que é um romance, né? E nesse romance eu dei tributo à literatura. Não tenho muito assim o que falar, muito mais, mas é também uma protagonista, né? Uma mulher que vai conduzir essa narrativa e também vai ter uma história fácil. Fim das contas, eu quero poder dizer que a escrita é que vai ser a palavra-chave dessa história, né? Que vai ser assim, a razão de ser dessa história.
Que bacana, a gente já fica aí todos aí com a pulga atrás da orelha, aguardando esse novo livro. Enquanto ele não chega, a gente vai se deleitando com a leitura de Inhamuns, primeiro romance da escritora Ká Dantas. Ká, onde é que o ouvinte, que está agora sintonizado no nosso bate-papo, e está louco para adquirir esse livro e começar a leitura, como é que ele faz para adquirir o teu novo romance?
O Inhamuns está à venda apenas através da editora Moinhos, né? Ele pode ser encontrado em algumas livrarias, eu acredito que por enquanto só na cidade de São Paulo, por conta da pandemia, essa distribuição acaba sendo afetada. Mas assim, entrando no site da editora Moinhos, na Amazon também é possível encontrar, né, tanto o livro no formato físico quanto o livro no formato digital. Então é só dar uma googlada, comprar livro em Inhamuns, editora Moinhos ou Amazon, e você é direcionado para essa página e é só finalizar. E depois vem me contar o que achou da história.
Ah, então tá dada aí todas as coordenadas. Eu quero muito agradecer, Ká, de você ter conversado conosco, compartilhado um pouco mais dessa experiência da escrita do romance, desvelando um pouco mais dessa narrativa, indo desbravando mais a fundo esse sertão de Inhamuns. Eu tô muito feliz e quero deixar aqui registrado o nosso muito obrigado em nome de toda a emissora.
Eu que tô feliz, eu que agradeço, Lília, mulher, saudade de ti, sua linda, que voz gostosa de ouvir. Dá pra passar muito mais, viu, do que 40 minutos te ouvindo. Mas muito, muito, muito obrigada pelo convite, fiquei muito contente e espero que você goste muito do livro e me conte depois.
Ah, pode deixar, gratidão, querida.
Informe Literário.
Organizado no Ceará, o 28º Congresso Brasileiro de Médicos e Escritores acontece online até o dia 7 de setembro, com prêmios literários, cursos, homenagens e lançamentos de livros. Dr. Arruda Bastos é o organizador do congresso e presidente da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores.
O 28º Congresso Brasileiro de Médicos e Escritores tem muitas novidades. Primeiro, o único congresso até agora transmitido de forma online para todo o Brasil. 12 conferências durante o congresso. E uma novidade forte é a participação dos estudantes de medicina. Estudantes de medicina e escritores. Estamos renovando os quadros de médicos e escritores já com os estudantes de medicina. Então, importante lançamento de livros, livros tanto institucionais, antologias das Sobramas espalhadas em todo o Brasil, como livros de médicos sobramistas. Também um momento de reflexão, homenagens póstumas aos médicos, escritores de todo o Brasil que faleceram agora durante a pandemia e até faleceram de outras doenças nesse período agora. Também os concursos literários, prêmios literários, são 6 sessões de temas livres, com 18 apresentações, uma exclusiva para os estudantes de medicina. Então, imperdível.
Dr. Ruda Bastos, a abertura do evento contou com palestra magna do professor doutor Antônio Carlos Sequim, integrante da Academia Brasileira de Letras, falando sobre Casa Grande e Senzala em João Cabral de Melo Neto. Qual a importância de se falar dessa obra, sobretudo no atual cenário brasileiro, e desses dois grandes escritores nacionais, Gilberto Freire e João Cabral?
Na abertura do congresso, uma palestra magna do professor Dr. Antônio Carlos Sequi, ele integrante da Academia Brasileira de Letras, sobre Casa Grande Senzala em João Cabral de Melo Neto. Importante esse tema nesse momento atual brasileiro, nesse cenário brasileiro de tanta disputa, de tanto desrespeito realmente às instituições. Então, nada melhor do que uma palestra Casa Grande Senzala em João Cabral de Melo Neto, imperdível, na abertura do nosso congresso.
Dr. Ruda Bastos, e quem pode participar do congresso?
O nosso congresso da Sociedade Brasileira de Mesos Escritores é um congresso aberto. Todos podem participar. Os mesos escritores de todo o Brasil, através das nossas regionais, eles fizeram inscrição dos seus trabalhos literários, concorrer a prêmios, aos troféus. Podem participar, aqueles aficionados por uma boa leitura, por cultura, médicos não escritores, outros profissionais da saúde, estudantes também, comunidade geral e queira ter momentos assim agradáveis de uma boa cultura, nosso site sobrameceará.com.br.
Dr. Ruda Bastos, faz um convite para todos que nos acompanham agora conferir e prestigiar a programação do 28º Congresso Brasileiro de Médicos Escritores.
Bom, eu convido todos que queiram participar do nosso congresso, nessa edição desse 28º congresso, para comparecerem. Será um grande prazer receber todos vocês na nossa transmissão virtual. Um congresso virtual, no período que é de final de semana. E vale a pena dizer que o congresso também tem grandes atrações culturais, grandes artistas cearenses do nosso congresso. Então, um momento único, preço é praticamente simbólico. Convido todos aqueles que estejam interessados em ter um final de semana com muita cultura. Obrigado.
E depois deste nosso bate-papo com K. Dantas e o doutor Ruda Bastos, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo! O nosso WhatsApp é 8598-201-4848 e o e-mail é fmassembleia@l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura.
Autores e Ideias.
O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lilian Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo, e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão, e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.